passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começo agora o Pautas Femininas. Você já ouviu falar nas chamadas Mães de Aia? A expressão pode soar estranha, mas reúne histórias de mulheres que deixam outro país para escapar da violência doméstica. Para trás, ficam a casa, o trabalho e a rotina. De volta ao Brasil, elas trazem os filhos e a esperança de reconstruir a vida. O que muitas delas não imaginam é que essa decisão pode dar início a uma disputa judicial internacional. Em vez de serem reconhecidas como vítimas, acabam acusadas de retirar os filhos do local onde a família vivia sem a autorização do outro responsável. No centro desse debate está a Convenção de Haia, tratado internacional criado em 1980 para combater o sequestro internacional de crianças e definir que as disputas sobre a guarda sejam resolvidas no país de residência habitual dos menores. Mas, na prática, especialistas, juristas e movimentos de mulheres têm alertado para uma realidade que nem sempre existia quando o tratado foi elaborado. Parte desses processos envolve mães que fogem de relacionamentos abusivos. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 20% dos processos de subtração internacional em análise no Brasil envolvem alegações de violência doméstica. Na maioria deles, são mulheres brasileiras que afirmam ter sofrido agressões no exterior. O tema ganhou força no Senado, onde audiências públicas discutem como aplicar a Convenção sem ignorar a violência de gênero e o princípio do melhor interesse da criança. Parlamentares e especialistas defendem que a proteção às mulheres e às crianças seja considerada antes de qualquer decisão de retorno ao país de origem. É sobre esse desafio que vamos conversar no programa de hoje. Nossa convidada é a advogada Janaína Albuquerque, especialista em Direito Internacional. Em entrevista à repórter da TV Senado, Raquel Gonçalves, ela explica como a Convenção de Haia vem sendo aplicada nesses casos.
E a gente quer começar perguntando o que é a Convenção de Haia, que você explique um pouco sobre essa legislação e qual é a questão que envolve hoje essas disputas judiciais entre pais de países diferentes e que sempre tem a criança como um foco central dessa questão.
A Convenção da Haia é um tratado internacional que estabelece um mecanismo de cooperação internacional para regressar crianças que foram retiradas ou ficaram no outro país que é diferente daquele de onde elas moram, além do tempo autorizado. Então, basicamente, é justamente o fato da criança de alterar a residência da criança sem autorização do outro genitor. E muito se fala sobre a Convenção da Haia ser talvez uma convenção sobre disputas internacionais de guarda, mas na verdade não é isso. A pretensão da convenção é justamente não falar de guarda. A convenção ela só vai estabelecer um procedimento para que a criança fique ou para que a criança retorne. Então, também é um instrumento que hoje em dia ele tem se falado muito a respeito dele em virtude dos casos de violência doméstica. Porque a Convenção, quando ela foi criada, foi num momento muito diferente do que a gente vê hoje. A Convenção foi elaborada ali no final da década de 70, para o início da década de 1980, e a pretensão na época é que as crianças pudessem retornar para o país onde elas residem, justamente para que se discutisse a guarda no foro correto, no lugar correto, porque o lugar onde a criança mora é o lugar que vai ter mais acesso à rotina da criança, vai poder produzir provas, vai ter mais contato, de fato, com a vida da criança. Então, é como se fosse quase um regulador dessa competência internacional, sem necessariamente falar da competência direta. E, com o passar do tempo, a situação ela foi mudando um pouco de aspecto, porque na época, 1970, por aí, os pais homens eram os que mais subtraíam as crianças para outros foros, porque eles se viam desprivilegiados em ações de guarda que concediam a guarda para as mulheres, para as mães. Então, eles levavam a criança para outro país na expectativa de obter uma decisão mais favorável sobre a guarda dos filhos. E com o passar do tempo, isso foi mudando. Então, desde a década de 90, houve uma inversão e as mulheres passaram a configurar como as principais genitoras subtratoras nesses casos que envolvem a convenção. Não existem números exatos por diversos fatores, mas que a grande maioria deles, a subtração é motivada pela violência doméstica.
De forma, o Estado oferece algum tipo de suporte para essas mulheres? Como isso acontece na prática ou não acontece?
Depende de cada país, Raquel. Cada país vai proporcionar um tipo de sistema de assistência próprio, porque a convenção ela não vai tão além assim. Existe uma parte da convenção que é padronizada para todos os países signatários, mas existem medidas de interiorização que dependem de cada sistema, de cada lei. No caso do Brasil, quando as mulheres chegam, elas têm que responder a esse processo, seja para o Ministério da Justiça ou eventualmente na Justiça Federal. Atualmente, a Defensoria Pública lançou um programa de assistência para as mães da AIA, que oferece esse auxílio jurídico especializado nesse tipo de demanda. Então, as mulheres que sofrem violência, elas podem recorrer sim à Defensoria Pública, mas esse é um programa novo, já é uma inovação do direito brasileiro. Mas, fora isso, é muito complicado. Também porque essa assistência prestada pelo Estado brasileiro é muito limitada quando as mulheres estão fora do país. Muitas delas recorrem, sim, aos consulados, às embaixadas, mas ainda assim é muito limitado porque depende do acionamento dos mecanismos de proteção locais. E nem sempre esses mecanismos conseguem ou estão preparados para lidar com as mulheres migrantes.
Então a gente vê que essas mulheres migrantes, né, elas acabam tendo mais vulnerabilidade, são barreiras linguísticas, dependência financeira, muitas vezes, né, daquela pessoa, do companheiro, do marido, enfim. Isolamento social, por exemplo, também. Então, de que forma isso impacta na forma como elas conseguem ou não comprovar, por exemplo, essa situação de agressão que ela vive dentro de casa?
Esse, Raquel, é o ponto central de toda a questão, porque é justamente as múltiplas vulnerabilidades vivenciadas pelas mulheres migrantes que obstaculizam a obtenção de provas. Quando a gente pensa, já que é difícil no nosso próprio país, às vezes, conseguir uma medida protetiva, conseguir uma condenação, conseguir ali algum tipo de salvaguarda contra a violência, é muito mais difícil quando você está fora do país. Você mesmo falou a questão linguística, porque você não consegue falar a língua, como é que vai chamar as autoridades? Mas vai além disso, é uma dependência financeira, muitas vezes, é uma dependência do status migratório, é porque residem na casa do agressor, é porque elas são lidas pelos sistemas estrangeiros de uma forma discriminatória. As mulheres migrantes, principalmente as mulheres brasileiras, latinas, são racializadas, elas sofrem preconceito, elas são lidas pelo sistema de uma forma pejorativa, e isso tudo torna muito mais difícil. E também uma coisa que eu sempre bato na tecla, que é importante entender que o sistema brasileiro, ele é muito mais avançado do que diversos outros sistemas de países que a gente consideraria, entre muitas aspas, mais desenvolvidos que o Brasil. Os países, principalmente da Europa, Estados Unidos, Inglaterra, a gente pode até ter uma suposição de que tudo funciona melhor, mas essa não é necessariamente a realidade. A Lei Maria da Penha é única. E a Lei Maria da Penha, além de estipular a base legal para o reconhecimento de vários atos vistos como violência pelo direito brasileiro, violência psicológica, violência moral, violência vicária, violência digital, tudo isso que a gente já entende no direito brasileiro não necessariamente é assim lá fora. E fora também não existem necessariamente delegacias da mulher, não existem varas de violência doméstica e os processos eles são fragmentados. Então, quando as mulheres elas tentam obter essas provas, elas têm extrema dificuldade.
Em algum momento desse processo, a manifestação da vontade da criança, ela é levada em consideração?
Deve ser, até porque a vontade da criança consta como uma das exceções ao retorno. Mas no ordenamento jurídico brasileiro, as crianças só são, de fato, escutadas diretamente a partir dos 12 anos. Existem algumas hipóteses que são escutadas um pouquinho antes, mas é orientado que o juiz deva levar em consideração não só a idade, mas o grau de maturidade da criança. Então, quanto mais a criança tem autonomia para poder decidir sobre aquilo de conta própria, até porque é uma decisão muito grande a ser tomada. Muitas crianças, elas ficam ali divididas entre agradar um genitor, agradar o outro, e isso pode levar, enfim, a uma série de discussões.
De que forma alguma mulher que esteja passando por essa situação, ela pode buscar ajuda, suporte, qual o meio, canal, ou o passo a passo que ela tem que seguir?
As mulheres que estão passando por essa situação no exterior, elas sempre podem pedir ajuda de organizações que já trabalham com esse tipo de demanda. Por exemplo, a Revibra Europa, que é a organização que eu sou coordenadora jurídica, oferece esse tipo de assistência para poder organizar a situação e entender os próximos passos. É super importante não tomar nenhuma medida que seja irreparável, não tomar nenhuma medida de susto e voltar de qualquer jeito, sem planejamento. É importante entender que não é porque o seu filho é brasileiro que você vai estar resguardada, porque a nacionalidade é completamente irrelevante para esse tipo de situação. Então, ter contato com, de fato, o que é essa situação é muito importante. A Revibra também lançou uma cartilha com o Ministério das Relações Exteriores, que ela está bem didática, está numa linguagem muito fácil e está também acessível no site do Ministério das Relações Exteriores, e os próprios consulados também podem ajudar a direcionar essas mulheres para alguma organização de apoio local para que elas entendam essa situação jurídica. É uma situação muito complexa e, portanto, exige um cuidado muito maior.
A discussão sobre as chamadas Mães de Aia também chegou ao Congresso Nacional. O Senado pode votar um projeto que impede o retorno de crianças e adolescentes ao país onde viviam quando houver indícios de violência doméstica e risco para a mãe ou para os filhos. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe os detalhes na reportagem de Márcio Maturana.
Crianças e adolescentes com indícios de violência doméstica no exterior não terão que sair do Brasil, segundo um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que segue para votação no plenário do Senado. O texto foi aprovado na forma de um substitutivo da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo.
É importante retomar o caso da Eliana Mars. Eliana residia na Alemanha com sua filha Helena, uma menina com síndrome de Down. O fim do casamento com um cidadão alemão, pai de Helena, foi marcado pela violência doméstica, mas as autoridades policiais alemãs demonstraram desinteresse em apurar os fatos. Ao regressar ao Brasil com a criança em 2012, Eliana foi acionada judicialmente com base nas normas de cooperação internacional e, como resultado, Eliana foi retirada do convívio com a mãe após 40 dias de tramitação do processo.
O projeto prevê que as autoridades judiciais providenciem tutela antecipada da guarda aos pais ou responsáveis legais brasileiros, pelo menos até a tradução dos documentos e a análise pelo Poder Judiciário.
A senadora Mara Gabrilli ainda criticou a forma como a convenção tem sido aplicada no país nos últimos anos. Na avaliação dela, muitas mães acabam sendo tratadas como criminosas ao tentar proteger seus filhos.
Esses episódios, eles mostram o quanto é necessário aprimorar a aplicação judicial da Convenção da Haia por meio da perspectiva de gênero e da criação de mecanismos que assegurem a proteção integral da criança e não apenas pela formalidade jurídica. Muitas vezes a palavra da mãe não é considerada. As crianças não são ouvidas ou seus relatos são minimizados.
Durante as audiências públicas que discutiram o tema no Senado, a empresária Maria Clara Botelho, mãe de três crianças e protagonista de um caso que abriu um importante precedente sobre a aplicação da Convenção de Haia, lamentou que, em algumas situações, mesmo diante de risco para a mãe e para os filhos, prevaleça apenas a aplicação formal do tratado.
Houve desconsideração da adaptação dos meus outros dois filhos no Brasil. A Convenção de Haia não é restrita ao retorno às crianças ao exterior. É necessário que seja realizada a análise do caso ao visualizar os motivos que levaram essa mãe brasileira ao retorno ao seu país. O retorno forçado das crianças sem análise de suas condições reais de vida trata-se como meros objetos de disputa entre estados e genitores.
Segundo dados da Conferência de Haia, mais de 2 mil mulheres são processadas todos os anos no mundo por buscar refúgio com seus filhos em seus países de origem, inclusive o Brasil. No fim, a discussão sobre as chamadas Mães de Haia vai muito além de um tratado internacional. Ela convida a refletir sobre como conciliar a proteção às mulheres em situação de violência com o melhor interesse da criança, sem perder de vista os direitos que se busca preservar. E com essa reflexão, encerramos o Pautas Femininas de hoje. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. O Pautas Femininas de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Joyce Teles e Rosângela Tejo, edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.